Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindos ao podcast da Oitalk com a rubrica Tertuliamente, comigo, mais uma vez, a doutora Helena Correia, como estás?
Olá, está tudo bem, Manuela, obrigada.
Sim, sim.
E tu, estás bem?
Estou bemzinho, com umas dores de cabeça que não posso, mas pronto, tu sabes o que é, não é? As minhas...
Não te invejo, mas, sei o que é.
Sim, vocês normalmente são especialistas em enxaquecas.
Por acaso não me posso queixar.
Não?
Mas sim. Não, não, felizmente não. E não tenho vontade nenhuma de ter isso do meu lado, portanto...
Não, não tens
histórico. As melhoras...
Ah, muito obrigado.
Não.
Por acaso não tens nenhuma receita. Normalmente tens receitas para aquilo, para aquilo.
Olha, por acaso até...
Tens? Diz-me. Diz-me, aproveita.
Pai, eu
vais
criar uma página com esta coisa. Não, isto é assim, basicamente eu quando era miúda eu tinha algumas e a minha mãe usava, quando estava com febre e assim, e ela punha-me, imagina, rodelas de batata na testa.
Ok, já.
Estou a falar sério, estou a falar sério.
Rodelas de batata?
Rodelas de batata, sim, sim, na testa, tipo imagina atas com um lenço e dormes. Elas ajudam a aliviar e se tiveres febre também aparentemente absorvem. Pronto,
ai,
mesinhas da mamã.
Ah, isso é fantástico. Eu estava a brincar, mas tinhas...
E biológico.
Biológico, sim, sim, que eu sou vegan. Até não me coloco coisa na testa.
É, exato, não faz para o leitão.
Claro, ou aloe vera ou batatas.
Exato. Mas pronto, olha, experimenta e depois comprovas.
Ah, sim. Eu vou ali ao supermercado, ao Sr. Manel.
Fogo, não tens uma batatinha em casa?
Não tenho, não. Não tenho. Eu cortei as batatas, mas não se perde nada ir ali ao Sr. Manel um quilinho de batatas. É para quê? É para fritar? É para cozinhar? Não, é para as de cabeça. É para as de cabeça. Muito bom. Olha, por acaso não estava nada à espera. Enfim.
Eu sou uma caixinha de surpresas.
És. Eu senti que tinhas qualquer coisa para dizer acerca da minha enxaqueca. Mas que está a passar? Eu tomei um comprimido, um paracetamol, está bom. Pronto. Meus amigos, hoje eu quero dar as boas-vindas às cidades de Guimarães, Coimbra e Fernão Ferro. Quer dizer, Fernão Ferro não é cidade, não é? Fernão Ferro não é cidade.
Não interessa, não interessa. As pessoas estão todas na mesma. E eu quero dar um olá a Viseu, a Montemor o Novo e a Montemor o Velho, claro, para não deixar aqui nenhum dos Montemores de fora.
Claro, claro, nada de discriminação etária.
Nada.
O Novo e o Velho. Pronto. Não existe um Montemor adulto. Será?
Não, é do 8 a 80.
Ok, balanceado.
Lá está, falta aqui uma geração.
Falta aqui. Falar em geração, tu introduziste a palavrinha, mas é precisamente com esse título, que é, nós hoje vamos abordar a nova geração de trabalhadores.
É verdade.
E obviamente para trazermos este título é porque existe realmente uma diferença na geração trabalhadora dos dias de hoje para aquela que existia há anos atrás, não sei se depois estamos a falar de 1, 2, 3 ou mesmo décadas de diferença. Helena, o que é que tu sentes acerca da geração trabalhadora dos dias de hoje? O que é que tu tens para nos trazer, para nos picar?
Olha, eu acho que há uma geração de trabalhadores, não indo muito para trás no tempo, até uma coisa recente, que é os trabalhadores antes e os pós-pandemia.
Exato. Calculei que fosse
tocar, eu acho que isto é uma grande diferença. E pelo menos eu sinto um bocadinho essas duas realidades. Portanto, eu nunca soube o que era teletrabalho, depois com a pandemia só soube o que era teletrabalho e agora tenho ali um regime, digamos, misto. Pronto. Agora, eu acho que o conflito, começa naqueles que, quando começaram no mundo do trabalho, só já conheceram teletrabalho.
Ah, sim. Sim, sim.
Pronto.
A geração de trabalhadores.
Eu acho que isso...
Que o primeiro emprego ali aos 18, digamos, aos 18 anos, ou depois de ter...
Sim, ou ali quando acabam a faculdade, aos 20 e poucos, o que seja, e foi logo...
E apanhou aquelas
híbrido.
Exatamente, apanhou as empresas que para além de terem adotado o teletrabalho durante a pandemia, acabaram por continuar a adotar, aliás, ainda o método de teletrabalho, o método híbrido. Mas a questão é, tu achas que isso trouxe uma geração produtiva, ou está a trazer uma geração produtiva, benefícios
Eu acho, olha, eu acho que depende muito do perfil da pessoa. Eu acho que pode ter aqui um lado muito negro, que é o teu horário é fácil de ser estendido em horas extra,
Certo.
porque já estás em casa, já não tens aquela pressão de ir apanhar transportes ou tens coisas para fazer. Não quer dizer que não tenhas, como é óbvio, não é? Ou então também há aqueles que podem simplesmente fingir que estão a trabalhar porque estão online, não é?
Sim, dentro dessa
Acho que.
categoria, trabalhar a partir de casa é sempre, dentro dessa categoria, é sempre mais, tem sempre mais benefícios. A questão aqui não é tanto benefícios para o indivíduo em si, mas benefícios em termos profissionais, que é isso que eu estava a tentar trazer, que é, achas que isto está a trazer produtividade, mesmo até a nível nacional? Achas que isso é bom até para as empresas? Porque uma
Eu
coisa é o
acho que é
conforto,
ótimo para as
uma coisa
empresas. Eu acho que sim.
é que nem todo o trabalhador, e falo por mim porque eu já estive em teletrabalho, sei o que é trabalhar em casa. Eu trabalho, aliás, uma grande parte daquilo que eu faço atualmente é também a partir de casa, e eu acabo por enfrentar novos inimigos. Em vez de enfrentar os inimigos dos transportes, enfrento o meu inimigo pessoal, que
Pois.
é excesso de conforto, torna-me, como é que eu ia dizer? Acaba por ser uma luta contra a preguiça para várias coisas, porque cá está, se eu já não saio de
Sim, e
casa
tens
para ir
fatores de
trabalhar,
distração, não é?
e mais essa. Aliás, essa ia deixar para segundo plano, mas tu, ok, já trouxeste, que é de estar rodeado de condições para não trabalhar. Eu tenho uma cama a 5 metros de mim.
Pois, sabes que foi algo que eu, quando foi aquilo de enviar toda a gente para casa, foi algo que percebi que não ia funcionar, era trabalhar em qualquer sítio da casa. Pá, não ia funcionar. Até
Pois.
pode ser no quarto, até ninguém tem que ter um T5 ou o que seja para ter um escritório só para si. Mas a questão é ter aquele canto que sente que, ok, aquilo é o meu espaço de trabalho. Até por uma questão de saúde mental, não é?
Sei,
Porque
sim,
senão
uma
às tantas
separação.
aquilo está tudo misturado e tu nem sabes se estás na sala, se tens o computador de trabalho ali ao lado e olhas muito para ele. Então se for aquele cantinho, nem que seja uma mesa improvisada, qualquer coisa, acho que ajuda muito. Mas a nível das empresas, dizias tu, eu acho que realmente é tudo melhor para eles. Honestamente, acho que há menos absentismo, as pessoas que naturalmente têm que ser responsáveis para
Ah,
produzir, pronto,
quem é que vai
independentemente
ter
do perfil, como
é
é
que ninguém
óbvio.
vai dar desculpas dos transportes agora, não é?
Ah, pois, exato, é isso. Mas pronto, é assim. Mas depois também há empresas que se esquecem que, apesar de estares em casa, também ficas doente, não
Sim,
é?
sim, 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 sim.
Pronto, pois há essas questões, mas eu acho que acima de tudo são benefícios para os dois lados, honestamente.
Então, achas que está a ser mais positivo do que negativo? Ter uma geração que está-se a habituar ou que apanhou esta moda, se é que podemos chamar moda, de trabalhar a partir de casa?
Eu acho que é positivo, não acho que é o modelo mais positivo. Eu acho que o mais positivo é mesmo o misto.
O híbrido, ok. Uns dias
Sim,
em
o
casa, uns dias no
híbrido.
trabalho. No trabalho, ou
Exatamente. Opa,
seja.
porque as pessoas precisam conviver.
Sim.
Sabes? Não vale a pena conhecer o colega só pela aplicação que usa no trabalho para falar ou por videochamada. Eu acho que isso é necessário.
Certo,
Porque
certo.
senão não há. O espírito de equipa, o que é o online, não é?
Uhum.
Sim, podes criar, mas não sei.
Não
Eu
tinha
acho que
pensado
essa
nisso,
parte.
mas
Mas também pode
posso.
ser vício, né? De muitos anos de trabalho pessoal.
Certo, eu fiz a pergunta, não estava, não tinha uma opinião formada, mas agora que te ouvi, realmente faz sentido e convences-me fácil. Concordo, acabo por concordar contigo, porque eu já dei por mim a pensar ao longo dos meus anos de trabalho que nós passamos muito tempo, ou muito mais tempo, em contexto de trabalho, isto agora tirando esta nova moda, passamos muito mais tempo nas empresas, no trabalho, com colegas de trabalho, do que muitas vezes com a nossa família. Família ou amigos?
E assim tinhas o equilíbrio, não é?
Exatamente. Consegues mesmo separar psicologicamente o que é colegas de trabalho? Não, obviamente, não querendo dizer que os colegas de trabalho não podem ser amigos, mas criando mesmo a separação entre vida profissional e vida pessoal.
Sim, e
Mesmo.
também para não esquecer um bocado da realidade, não é?
Certo,
O que é o
certo.
mundo lá fora?
Exato,
O que é que
exatamente.
custa andar em transportes, o comboio atrasa, etc. Não é? Pois às tantas já começas a achar que isso não existe na tua vida, então não existe na vida de ninguém.
Exato. Porém, Há aqui um outro ponto que eu, ao fazer a minha pesquisa acerca deste novo, nesta nova metodologia ou este tipo de contexto de trabalho, apesar de ser uma... Ser um tipo de trabalho que tem crescido mais e que é mais evidente, sobretudo após, no pós-pandemia, não, é, não significa que existem muitos trabalhos ou muitas empresas que tenham este tipo de trabalho. Até porque, para já, há empregos que nem sequer é possível. Obviamente o teletrabalho, não é?
Certo.
Mas mesmo outros que poderia realmente ser introduzido o teletrabalho, há muitas empresas que ainda não o introduziram ainda. E isso não tem combatido e não combate um crescente que eu vou colar aqui, que é nós ao mesmo tempo temos esta geração que está-se a habituar ao trabalho ou está a apanhar o trabalho a partir de casa. Existe uma geração entre os 20 e 30 anos, sensivelmente, que não trabalha, não estuda, que é até apelidada de geração nem-nem. Não sei se já ouviste esse termo, eu queria introduzir isso aqui.
Por acaso o termo ainda não tinha ouvido, mas percebo claramente o que estás a querer dizer. Sim.
Mas é mesmo, não foi eu que inventei, é mesmo,
okay.
É mesmo a descrição que deram a uma geração que está a crescer bastante, que é aquela que não trabalha nesse tipo de contexto. Eu reparo que está aí por ao lado do chamado nem-nem, ou seja, que depois acaba nem por trabalhar, nem por estudar. E posto isso, eu não sei se isso não tem, eu acredito que também isso cresceu muito por causa também da pandemia, cresceu muito por causa da pandemia, e também, talvez, digo eu, por causa das novas tecnologias, mais do que nunca somos...
Em que sentido?
Eu acredito que existe uma grande relação com... o excesso de utilização das redes sociais, mais uma vez, e nós já tínhamos falado nisso num episódio há tempos atrás, não diretamente, mas eu acho que esta geração que é muito que vive muito nas redes sociais acaba por perder a necessidade ou a realidade, a noção da realidade, perdão, de ter de ir trabalhar. Eu acho que existe uma falta de esforço ou de empenho.
Pois, não sei até que ponto isso não é reflexo de falhas na educação, não é? E encosto às dificuldades atuais da nova geração. Por exemplo, a habitação é extremamente difícil.
Pois, exatamente.
Mas também se cria toda uma panóplia de notícias e mensagens de é difícil, não é? Ou quase impossível conseguires isto.
Exatamente.
Por isso também é fácil agarrar nisso como argumento para ires ficando na casa dos pais, ou dizer que não consegues,
não
ou
dá.
Porque assim não vale a pena.
Exatamente. Sim. Isso acaba por ser uma bola de neve. Pois não dá, então, porque não dá e porque está difícil lá fora, acabas por nem sequer já tentar. E eu acho que isso está muito, muito generalizado. Muito, muito generalizado.
É capaz.
A última vez que eu vi, havia uma taxa de desemprego, isto foi há coisa de um ou dois anos, uma taxa de desemprego em Portugal na ordem de quase os 20%.
Pois.
Isto dentro, obviamente, da faixa etária que pode ser trabalhadora.
Sim, não? Sim, sim.
Ou seja, isto é bastante. Porque normalmente o ideal é ver na ordem dos 5, 6%. E não estamos a falar de uma percentagem, não estamos a falar de pessoas que não conseguem trabalhar. Imaginemos pessoas que têm alguma condição de saúde ou algo do género, mesmo pessoas que muitas vezes...
Sabes, depois também a nova geração é um bocadinho mais esquisita com os trabalhos do que se calhar nós éramos, e nós também já somos mais do que a anterior a nós, não é?
Exatamente. Era esse o
ponto. Há certos trabalhos tipo, não, eu não faço isso. Sei lá, desvalorizar alguns trabalhos, como limpezas ou o que seja. São trabalhos como qualquer outro, tem que haver pessoas para o fazer para nós nos sentirmos bem nos espaços. Portanto, não sei, eu acho que as pessoas acreditam que quando vão trabalhar vão logo para CEO, sabes? Acho que há assim uma ambição e não consegues ali, num mês. Então não é para mim.
Então, é uma geração que acaba por ser ainda mais exigente, apesar de não ter quase competências para tal, ou argumentos
para
tal.
Eu acho que é uma geração um bocadinho mais convencida, sim. Sim,
certo.
Com um ego um bocadinho maior, eu acho. Eu acho que isso vê-se muito em algumas áreas, principalmente naquelas, se calhar, de tecnologia, que agora lidam muito com a inteligência artificial. E olha, e brincando com as batatas, acham-se a última batata do pacote.
Última batata
Muitas
do pacote.
vezes, pronto.
Mas, e a última questão que eu queria deixar, até para concluir esta questão da nova geração de trabalhadores, tu sentes que isso está a afetar também, a qualidade da prestação de serviços? Porque cá está, se, vamos lá ver, se nós temos uma maioria que acaba por não aceitar qualquer coisa, acaba por haver falta de mão de obra, não é?
Não sei se há falta, se há mão de obra mais débil.
Oh, é isso, essa é a consequência. Porque havendo falta de mão de obra, as empresas têm que contratar de uma maneira ou de outra. E acabam
Sim.
por reduzir os critérios de recrutamento. Se é que me faço entender. Ou seja, vai qualquer um. Se não
Sim,
der,
mas às vezes o.
vai qualquer outro.
Pois, só que às vezes tu até vês que, pelo menos é a percepção que eu tenho, que é aqueles que até têm menos skill para entrar são os que têm essa ambição, muitas vezes, sabes?
Também é verdade, também é verdade.
Eu
Eu já vi
acredito que quem
o
realmente
oposto.
tem o skill também tem o discernimento para perceber, ok, eu quero entrar, mas tenho aquela ambição. E faz o seu percurso e define o seu tempo, se não der, sai. É legítimo. Mas ganham experiência, ou seja, as pessoas entram com algum objetivo. Eu acho é que são mesmo os outros que não entram. Porque acham que são muito bons. Não sei. Tenho
Ou
muito
seja,
essa sensação.
é a expressão overskilled, ou seja, aliás, há empresas que, baseado nos currículos, quando têm muito curso para lá, acabam por nem sequer contratar, porque essa pessoa pode vir a ser um problema porque vai achar que tudo é. Ele se acha que devia estar em melhor posição e acaba por nem. Não sentir prazer no trabalho que vai
Sim,
ser
ou
proposto.
então aquelas pessoas que têm muitos saltos, não é? Entre empresas, está 2 meses aqui, depois teve 3 meses a colar, a pessoa começa um bocado a questionar, epá, o que é que corre mal para esta pessoa também estar tão pouco tempo? Porque, pelo menos eu falo por mim, eu acho que tu, mesmo para seres numa empresa, ou corre mesmo muito mal e tens mesmo que vir embora porque não te revês naquilo, ou então 2, 3 meses não dá para nada.
Certo.
Quer dizer, é quase o tempo de ambientação e começas a perceber se realmente aquilo é para ti ou não.
Sim. Tu já
Digo eu.
tiveste. Eu conheci-te em contexto de trabalho, não que fosses a superior máxima do trabalho, mas tinhas obviamente um cargo de supervisão e de chefia, em parte, né, no departamento em que trabalhei. E acho que a tua palavra acaba por influenciar a parte do recrutamento, a parte de recursos humanos, se não me engano.
Sim,
Nunca te perguntei a ti, particularmente
mas
como é que era
sim.
feito por trás, porque obviamente tinhas de dar uma opinião acerca dos formandos, como eu fui, mas
Sim.
como eu fui, já tiveste em mãos ter que despedir pessoas?
Já.
É
Já.
que eu tive nessa posição recentemente. Porque hoje
Oh,
já
e não
tenho.
é fácil.
Não.
E não é fácil. Por mais argumentos que tenhamos, acho que nunca é fácil.
E os motivos pelos quais tu despediste essa pessoa, estão relacionados com o que nós estamos aqui a falar? Eu acredito que sim. Ou em parte.
Sim. Estão relacionados, com falta de empenho, falta de resultados,
E achas que
mas
está
também
relacionado com isso?
muito por uma questão comportamental também.
Certo, certo. É que
Sim.
eu, por exemplo, eu posso dizer por mim, eu tive uma situação em que, e acaba por estar relacionado a algum motivo, eu vou contar isto porque acaba por ser engraçado, mas que eu acho que reflete muito, muita geração. Basicamente, eu tive uma pessoa que me apareceu no trabalho de pantufas.
Ah, então queria estar confortável.
Eu falei com a pessoa, não vou dizer nomes, obviamente. Portanto, tu apareces-me aqui de pantufas. Ah, está frio. Foi que a pessoa argumentou e eu disse: Mas está frio para toda a gente. Está frio para toda a gente.
Sim, exato.
E a pessoa continua a argumentar comigo. E aí que eu lembro-me que foi a minha primeira experiência como chefe, vamos chamar assim. E obviamente eu tive que dizer: Olha, vais fazer o seguinte, vais para casa. vais para casa, não importa que chegues atrasado, mas vais para casa, vais trocar os sapatos, está bem, e depois voltas, está bem? Não vais receber, obviamente, o tempo que foste a casa e voltaste, mas estou-te a dar a possibilidade de ainda vires e de trabalhares o resto do dia. Ah, e tal, ainda... Continua a barafustar e acabou por ser despedida porque ficou chateada comigo, a pessoa.
Ok.
Ficou chateada
comigo. Ok, é totalmente comportamental aí.
Sim, e eu acabo por relacionar o comportamento a este, como é que eu ia dizer, àquilo que nós estávamos a falar, que acaba por
saber, isso é dois dedos de testa, quer dizer.
Sente excesso de conforto. Eu acho que...
Pois é,
falta
isso.
De profissionalismo, excesso de conforto.
Sabes o que é que eu acho que é? Agora que estás aí a falar, estou aqui a pensar uma coisa, desculpa interromper-te, mas é só para não me fugir o raciocínio. Enquanto nós precisávamos de trabalhar e tínhamos muito essa sensação, não, eu preciso trabalhar porque eu quero sair de casa, porque eu quero aquilo ou quero aquilo lá, agora há muito os trabalhos é que precisam de mim.
Exatamente.
Porque eu estou confortável. E este pensamento faz-me confusão.
Mas é uma realidade, é verdade. As pessoas pensam que as empresas é que precisam delas. E muitas vezes
E precisam.
E precisam
atenção.
Mas
não é com aquela atitude.
Sim,
exatamente. Mas não aquelas.
Não é do género, eu faço o que quero, me apetece. E se não aceitas como eu sou, porque isto, depois temos aqui outro problema, e depois a nível social, que é aceitar como tu és, isto não é bem assim.
Não é bem assim.
Não é bem assim. Não faz o que tu quiseres. Eu vou dar um exemplo muito prático e sem querer também ferir suscetibilidades. Eu, por exemplo, eu gosto muito de tatuagens. Eu gosto muito de tatuagens.
Okay.
Eu gosto de ver, não as tenho, gosto de ver. Mas, por exemplo, eu já vi quem fique muito chateado em que uma empresa não contrate o A, o B ou o X por causa de ter tatuagens quando era um trabalho precisamente de atendimento ao público. E eu ouvi já nas redes sociais e mesmo em meios de comunicação depois a pessoa a queixar-se que a empresa a discriminou. E depois estamos a falar de uma pessoa que tinha a cara toda tatuada. Percebes?
Ok. Pronto, eu ia dizer que aí depende um bocadinho.
O que é que isto tem a ver? O que é que isto tem a ver? Tem a ver com a questão que esta geração, ao mesmo tempo, eu estou aqui a colar as partes. Ao mesmo tempo, esta geração acaba por, tal como tu disseste muito bem, achar que as empresas é que precisam delas, ao ponto de têm que me aceitar como eu sou, e eu faço o que me apetece, porque senão eu vou fazer queixa e faço até mais, vou para as redes sociais e vou para a comunicação social e digo que é uma injustiça.
Exato.
E coitadinho de mim e isto.
Sim, sim. Mas aí também está uma diferença, lá está, olha, e toca na educação.
Sim, desculpa.
Que falávamos no início, não é? Por exemplo, eu lembro-me dos meus pais, eu tenho uma tatuagem não visível, ok? Não visível, no dia-a-dia, não está visível. E eu lembro perfeitamente, quando disse aos meus pais que queria fazer uma tatuagem, os meus pais não proibiram, mas só disseram, cuidado, onde é que vais fazer a tatuagem?
Certo.
Portanto, exatamente para me proteger nesse sentido, que é cuidado, porque há muitos trabalhos que tu ainda nem sequer sabes o que é, porque eu ainda nem sequer trabalhava na altura, quando decidi fazer, que te podem vir a prejudicar simplesmente porque tu decidiste fazer isso.
Sim.
Ou seja, isto era uma realidade, isto foi uma consciência que me passaram. Faz-me confusão ver, não me faz confusão, porque já me habituei. Agora, há trabalhos e trabalhos onde tu podes estar mais ou menos tatuado, também concordo.
Isto foi apenas um exemplo, não estamos a falar de tatuagens, mas sim, é para colar.
Sim, claro.
A questão é, isto por outras palavras, eu dei-te aqui este exemplo micro das tatuagens para perceber aqui o macro da situação, que é, os trabalhadores estão mais exigentes e acham que...
Mimados.
É a palavra, não é? Eu estava aqui à volta.
Sim.
É a
palavra. Não vale a pena, é isso, é mimo.
É
mimo. Os pais hoje em dia, imagina, se tiveres um problema com o ordenado, a empresa não te paga, é óbvio que a empresa tem que pagar. Atenção, direito de trabalhador é direito de trabalhador, não é isso que eu vou anular. Mas se calhar são os pais que têm que ajudar a fazer a carta, lá para os tribunais de trabalho, o que seja, ou como é que escreves o e-mail para a empresa, ou... Olá. O meu primeiro patrão era uma besta e não me queria pagar. Fui eu que tive de ir ao chamado ACT informar-me com 19 anos como é que era para fazer?
Ah, pois.
Simples.
E hoje não, hoje é os papás do Carlinhos. O Carlinhos, que é um jovem adolescente de 33 anos, que vive na casa dos pais.
Ok.
Que depois vai para festar lá para os recursos humanos. E manda mails e sei o quê. Então, vocês estão a tratar assim o meu filho? Pronto, e é um bocadinho isso.
Pois.
É um bocadinho. Ou seja,
é isso.
Isto acaba por estar tudo relacionado. E tem aqui... Cá está, nós agora acabámos de falar outra questão e depois tem muito a ver com a educação também vem de trás. E também do ambiente caseiro do trabalhador, ou seja, do ambiente doméstico, perdão, uhum. caseiro, doméstico do trabalhador, se vive com os pais, se não, se é dependente ou não, porque quando é dependente, sim. quando é dependente, ele tem uma almofada de conforto para fazer também o que quiser.
Exatamente, o facto de ficar desempregado não assusta.
Não assusta, exatamente.
É óbvio se ele vive que...
sozinho.
Já pensa duas vezes, não é? Se calhar já muda de trabalho, quando tiver outro sai daquele, mas já tem uma data para começar noutro sítio.
Exatamente.
Não se dá, entre aspas, ao luxo de ficar sem um ordenado um mês ou dois.
E não é só, e pensa em todos os fatos. Se calhar já não faz uma tatuagem da namorada na testa antes de enviar um currículo.
Não, a namorada na testa, meu Deus.
Sim, depois tem assim uma data. Imagina, não quero utilizar isto.
Não. Esquece as tatuagens. Esquece.
Já vem. Não, eu tocou-se nisto. Mas fazia uma tatuagenzinha. Uma tatuagenzinha assim: Portugal vencedor europeu 2004.
Amor de mãe.
Mas que não foi, não é? Que depois foi a Grécia. Enfim, foi para tema de hoje, então, esta nova geração. Eu acredito que nós devemos de abordar isto melhor, ou pelo menos tocar outra vez no mesmo assunto em episódios futuros, ou relacionados. Da nossa parte, desejamos um resto de um bom dia. Boa tarde, boa noite, tal como nós começámos. Helena.
E um bom trabalho. Portem-se bem, seja em que contexto for.
Sim.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.